A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Em certo dia da Fortaleza Antiga, eu estava lá no Palácio da Luz, onde hoje acontecem as reuniões da intelectualidade cearense da nossa augusta academia, como eles dizem. Uma honra insigne para o pobre mensageiro referência quarto da Secretaria do Interior e da Justiça. E falar com o governador, acreditem, é a pura verdade. Ao chegar para o trabalho na diretoria-geral de minha repartição, no quarto andar do edifício da Polícia Central, o diretor-geral e competente professor de português do liceu, Dr. Joel de Lima Linhares, me disse: governador Paulo Sarasate quer falar com o senhor. Aí eu fiquei nervoso, claro. Menino velho, né? Ser chamado pelo governador, um dos maiores políticos de minha terra natal, repito o que disse neste início de conversa. Uma honra insigne, sem dúvida. Apressei-me e saí em direção ao Palácio da Luz. Antes de entrar, olhei para a Praça dos Leões. Enquanto caminhava, lembrava quando cheguei na repartição carregando imensos livros e protocolo, distribuindo ofícios. E pensava: o que será que vai acontecer, meu Deus? Eu dizia isso olhando para a Igreja do Rosário. Na época eu já era speaker, locutor da querida PR9, além de assistente do diretor comercial Rômulo Siqueira. O doutor Manuelito Eduardo, superintendente Eduardo Campos, revelou o que é que era. No dia anterior, reconhecendo minhas qualidades de datilógrafo e bom redator, modéstia às favas, me convidara para dar mais um expediente na rádio. Aleguei: doutor, não dá certo não, eu tenho um expediente na Secretaria do Interior. Doutor disse: não é problema, vamos falar com Paulo Sarasate. Falaram, e esse era o motivo de minha presença naquele dia no Palácio da Luz. E o governador já me esperava, era verdade mesmo. Os colegas demonstravam satisfação pela chamada da autoridade. Eu estava em suspense. Com o porteiro abrindo a porta, apareceu logo o governador Sarasate e rapidamente disse: Lima Verde, Manelito falou comigo. Você ficará à disposição dele. Já assinei o ato oficializando a decisão. Não disse mais nada, nem foi perguntado. Eu seria doido de perguntar alguma coisa ao chefe do Poder Executivo? Assim, eu fui pioneiro no negócio que existe muito hoje em dia. A partir daquele dia, ficou incluído na administração estadual a denominação à disposição. Assim, repito, eu fui pioneiro dessa arte. Alguns anos depois, eu pedi demissão da secretaria. Fui para o Serviço Telefônico de Fortaleza e depois me tornei somente radialista, o que é a minha verdadeira profissão e vocação. Quem ama o que faz, deve fazer bem.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Dominguinhos, Marinês, Jackson do Pandeiro e seu Luiz Gonzaga. José Domingos de Moraes. Dominguinhos, que aos 6 anos de idade aprendeu a tocar um instrumento, começou a se apresentar em feiras livres e portas de hotéis em troca de algum dinheiro, junto com 2 de seus irmãos, Moraes e Valdomiro, formando assim o trio Os Três Pinguins. Dominguinhos praticava um instrumento por horas a fio e tornou-se um exímio sanfoneiro, passando a ser conhecido em Garanhuns como Nenê do Acordeon.
Ela é cá, é no balanço do mar, é o vapor navegando, é tu querendo enjoar.
Inês Caetano de Oliveira, Marinês, iniciou carreira na banda Patrulha de Choque do Rei do Baião, que formou com o marido Abidias e o zabumbeiro Cacau, para se apresentar na abertura dos shows de Luiz Gonzaga. Gravou o primeiro disco em 56, já à frente do grupo Marinês e Sua Gente, com o qual se consagrou.
Como é bom São João na roça, vamos brincar. Como é bom São João na roça, vamos festejar.
José Gomes Filho, Jackson do Pandeiro, conviveu com artistas populares. Somente em 1953, com 35 anos, Jackson gravou seu primeiro grande sucesso, Sebastiana, de Rosil Cavalcante. Logo depois emplacou outro grande hit, Forró em Limoeiro. Trabalhando na Rádio Nacional, Jackson do Pandeiro alcançou grande sucesso com O Canto da Ema, Chiclete com Banana e Um a Um. Luiz Gonzaga do Nascimento foi considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. Levou para todo o país a cultura musical do Nordeste, como o baião, o xaxado, o xote e o forró pé-de-serra. No Rio de Janeiro, então capital do Brasil, começou tocando em bares, cabarés e programas de calouros. Apresentava-se com o típico figurino do músico profissional, ou seja, paletó e gravata. Em 1941, no programa de Ari Barroso, foi aplaudido executando Vira e Mexe, de sua autoria, primeira música que gravou em disco. O sucesso lhe valeu um contrato com a gravadora RCA Victor, pela qual lançou mais de 50 músicas instrumentais. Contratado pela Rádio Nacional, Luiz conheceu o acordeonista catarinense Pedro Raimundo, que usava trajes típicos da sua região. A partir de então, surgiu a ideia de apresentar-se vestido de vaqueiro, um figurino que o consagrou como artista. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o mais tradicional arraiá de todos os tempos, com os quatro grandes representantes dos festejos juninos: Dominguinhos, Marinês, Jackson do Pandeiro e seu Luiz Gonzaga.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Boa! Mais um manhã!
Saiu o resultado da promoção aqui.
Pra mim, amigo do peito, é sutiã.
Quando alguém começa a ouvir rádio, não consegue mais desligar. Em média, o ouvinte passa até 4 horas sintonizado na programação das emissoras. Os mais variados tipos de músicas, notícias, debates, humor, serviços, promoções. O que não falta é motivo para ficar horas ouvindo rádio. Porque rádio é paixão.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje com a ouvidora, a Ombudsman do Jornal O Povo, Daniela Nogueira. Bom dia, Daniela, que prazer recebê-la aqui na Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Narcélio, prazer mesmo falar com você e com os ouvintes da Rádio Assembleia.
Eu acompanho todos os domingos o que você escreve sobre o trabalho da ouvidoria e sei que você dá uma importância muito grande ao seu trabalho, é o que faz a Rádio FM Assembleia. Nós todos os dias começamos o programa entrando em contato com o ouvidor ou ouvidora. E hoje é o seu dia, Daniela. É um prazer, repito.
Sim, eu agradeço. E eu acompanho também a Rádio Assembleia, fico feliz também pelo destaque que vocês dão, na série, porque isso é uma forma também de transparência, né, de compromisso com o leitor, com o telespectador, com o ouvinte, com o público em geral, porque também é uma forma de controle social, né? De a gente mostrar a qualidade das informações que publica, que divulga, que propala, e a ouvidoria é isso, né? É essa mediação entre a sociedade, entre o público e entre os canais de informação. Isso é interessante também, vejo também os seus comentários, né? Vejo também que você faz parte também, né, dessa mediação. É importante também essa sua função, essa sua mediação também, eu agradeço muito.
Daniela, eu também aprecio muito dizer, só dois jornais no Brasil, não sei se aumentou, tem Ombudsman, tem ouvidor, O Povo e a Folha de São Paulo, não é assim?
Isso, exatamente. Atualmente, apenas dois jornais impressos, né? Ainda a realidade é essa, O Povo e a Folha de São Paulo mantém esse cargo de Ombudsman. Eu participo muito de palestras, né? Sou muito convidada a falar sobre isso, Marcelo, e as pessoas perguntam muito, mas por quê, né? Só dois, né? A Folha foi o primeiro jornal a criar esse cargo. O Povo já está com 25 anos, 26 anos, já com esse cargo também. Mas ao longo deste período, outros jornais criaram um cargo e recuaram, né? A gente sabe que o mercado também não está fácil, muitas vezes por conta de corte de gastos, né, enxugamento da folha, outras vezes porque não é fácil. A gente sabe também que não é uma estratégia confortável para o veículo, né? Você manter um profissional que expõe as suas vulnerabilidades, que divulga as suas fraquezas, as suas deficiências, né? Um profissional que expõe uma coluna e que avalia diariamente as suas debilidades, né? Que mostra quais foram os problemas, que expõe ao público realmente. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de transparência, de compromisso com a verdade, uma forma até de vigilância da qualidade da informação, de você ter um canal direto de acesso à informação, um canal direto do leitor, do público em geral. A gente fala muito do leitor, mas a gente trabalha com várias plataformas, né, com a rádio, com a TV, com as mídias digitais. E é uma forma interessante de o leitor ter de se comunicar, né, de o público ter de se comunicar. Então não é fácil, né? Não é fácil manter. É um cargo, muitas vezes, dentro das redações mesmo, dentro do jornal mesmo, é desconfortável, porque você tem que ficar administrando, equilibrando o tempo todinho algumas rusgas, porque a gente tem que falar, né, de certas polêmicas, né, de certas matérias, né, que são veiculadas, que não são apuradas de forma mais precisa, de forma eficaz, e isso gera, né, obviamente, algumas rusgas dentro do próprio jornal, né, com os próprios colegas. Então muitas vezes não é uma relação muito amistosa. Então, em muitos casos, não é fácil para o veículo manter um profissional desse jeito. Então, muitas vezes se pergunta, mas por que outros jornais não têm? Se isso é tão interessante, é tão bom a gente discutir o jornalismo, a gente discutir a comunicação em geral. Não é fácil, né? Principalmente hoje em dia em que se está tão polarizado, em que as discussões estão cada vez mais tensas, em que o debate está muito acirrado, as discussões, mas principalmente por isso, talvez o cargo seja tão necessário.
Daniela, eu acompanho esse trabalho de ouvidoria do povo desde a Adízia Sá, que foi a primeira ouvidora do jornal. E eu pensava, tendo em vista o tempo que eu trabalho na rádio, inclusive trabalhei na Rádio Povo, eu pensava o seguinte: vai ser muito difícil exercer esse cargo de ouvidor, porque muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, é criticar os próprios jornalistas que trabalham no jornal.
É verdade.
E eu leio o que você escreve aos domingos, você faz um artigo aos domingos, contando como é que foi a semana da ouvidoria, e sinto que você critica e conversa, e não há nenhum problema, as pessoas têm que aceitar a crítica, não é isso, Daniela?
É verdade. A professora Adilha, como você citou, Marcelo, foi a primeira ombudsman do jornal, né? Foi ombudsman por 4 vezes, e hoje é ombudsman emérita do jornal, né? E realmente é desse jeito que você falou, né? A gente critica os próprios, o trabalho, né, dos colegas. O que a gente tem sempre que deixar claro, e aí a gente, né, exige, né, como se falado muito aqui no jornal, uma certa segurança, profissionalismo, maturidade para entender isso, que a gente não é uma questão pessoal, né, em âmbito nenhum, em instância nenhuma. A gente está trabalhando para sempre, né, não perder isso de vista, a qualidade da informação que a gente está publicando, né, trabalhar sempre em todas as etapas do processo jornalístico, a apuração, a verificação, a checagem, tudo isso tá sendo bem feito até realmente a publicação ser bem feita. Porque hoje com a divulgação das notícias falsas, né, que na verdade isso sempre existiu, mas cada vez mais acelerado, a gente tem que ter muito cuidado com o que se publica, né? Tem que ter muito cuidado com todas as etapas do processo. Está bem checado, está bem apurado, está bem verificado, para só então ser divulgado. Então a gente trabalha nisso para que a qualidade da informação seja bem feita, né? Seja boa, seja realmente uma qualidade na à altura do que o público espera, né? Porque quando isso chega, e o público não tem a obrigação de saber como é que esse processo é feito. Ele tem sim o direito de receber um produto bem feito, ele tem o direito de receber uma informação bem apurada, bem conduzida, bem checada. E quando a gente critica, a gente não está criticando, né, o colega em si, o colega pessoalmente, né? A gente está criticando o processo, como é que o processo foi feito, foi apurado, foi checado, mas por que, que isso não foi feito? Isso às vezes, né, às vezes as pessoas pensam, ah, mas o cargo já tem 20 e tantos anos, né, a Folha também já está desde 89, né, o Jornal Povo já está com 26 anos, já tá... Então todo mundo lá já entende como é que funciona isso, todo mundo já se trata tudo bem, todo mundo ama a Ombudsman, não é bem assim, né. O Caio Túlio Costa, que foi o primeiro Ombudsman da Folha, tem uma frase que eu gosto muito sempre de citar, que diz que o Ombudsman é amado pelos leitores e odiado pelos jornalistas, né, pelos colegas repórteres. Eu não sei se amado e odiado são bem os verbos a serem usados nesse momento, mas eu acho que a analogia é mais ou menos essa, né? O ombudsman, o ouvidor, né? A gente usa o ombudsman lá, esse termo sueco, mas é o ouvidor no jornalismo. O ouvidor, ele é muito querido, né? Ele é muito caro ao leitor, porque ele é aquela ferramenta, aquela ponte direta que o leitor tem, mas ele é aquela figura incômoda, né? Aquela figura dentro do jornal que tem que apontar os erros, que realmente ele a função é inerente à função, tem que apontar os erros, tem que apontar as falhas, tem que apontar as vulnerabilidades a que estamos expostos, e ele está ali para isso, né? Feliz ou infelizmente, temos de ter vigilância, temos que estar constantemente vigilantes com a qualidade da informação que a gente publica, especialmente, e é para isso que ele existe.
Daniela Nogueira, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e nós todos parabenizamos pelo seu trabalho. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Marcelo. Fico à disposição de você, do seu público, do seu ouvinte. Conte conosco para as próximas participações e conto com vocês também para a leitura do jornal, se quiserem entrar em contato com a gente, se quiserem apontar algumas falhas, alguns elogios também, nós estamos à disposição.
Claro, é bom também, né?
Não faz é bom mal também, são em menor quantidade, viu? Normalmente as falhas, né, as críticas são em maior quantidade, mas se tiver elogio também pode entrar em contato.
Um bom dia, hein, Daniela?
Um abraço, bom dia, Nacélio.
Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
Gente, tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Segue até sábado a 7ª Semana Especial Municipal, 7ª Semana Municipal sobre Drogas. Nós vamos conversar sobre o assunto com a doutora Karine Manzo, coordenadora do Núcleo de Acolhimento da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas e Fortaleza. Doutora, um bom dia para a senhora, doutora Karine.
Bom dia a todos.
Doutora, a Semana Municipal sobre Drogas pretende conscientizar a população sobre a importância da prevenção às drogas e de levar uma vida saudável. Pergunta a senhora, as pessoas têm sido sensíveis à iniciativa?
Sim, graças a Deus a população de Fortaleza vem contribuindo. Domingo nós iniciamos com uma concentração e um passeio ciclístico no Parque do Cocó. Cerca de 200 pessoas compareceram ao nosso passeio. E o passeio era justamente com o objetivo de chamar a atenção da população para hábitos mais saudáveis.
Certo. E pergunta a senhora, como é o trabalho, como é que ele é desenvolvido junto às comunidades?
Nós temos vários tipos de trabalhos. Nós temos o viés do encaminhamento para tratamento, nós temos a prevenção, nós temos a promoção de saúde, né, que muitas vezes o passeio ciclístico foi uma prevenção e uma promoção de saúde. E nós temos também projetos junto às comunidades, junto às escolas, que buscam orientar as crianças, os adolescentes acerca do consumo de drogas. E nós temos a rede municipal de tratamento, para onde a gente encaminha as pessoas que desejam buscar ajuda para tratamento.
Doutora Karine, a programação vai prosseguir até o dia 29 de junho. E isso. Quais as atividades que ainda acontecerão?
Hoje nós teremos um trabalho de prevenção e redução de danos no container Corre para a Vida, lá no centro da cidade, agora pela manhã. Teremos inclusive uma apresentação artística lá. No período da tarde nós vamos ter também uma exposição artística, desenhando histórias, que são trabalhos feitos, pinturas, por vários usuários que estão na nossa rede em tratamento. Essa exposição será lá no Instituto Belchior, durante o período da tarde. Nós vamos ter também o torneio Intercaps amanhã, que é um torneio que acontecerá no ginásio Paulo Sarazate, que é um torneio voltado também entre os profissionais do serviço com os usuários, onde eles ao final recebem medalhas, tem a premiação, com a participação das famílias também. Nós teremos várias atividades dentro dos CAPs, de Cuidando do Cuidador, que é voltada para os profissionais. Nós teremos também um arraiá, que acontecerá na Cidade 2000, né, que faz parte da programação cultural da Prefeitura, e a gente vai levar algumas ações para esse arraiá também, na sexta-feira, às 18 horas, lá na Cidade 2000. E nós encerraremos no sábado com uma atividade de prevenção lá nas escolinhas de surf do Titãzinho, no sábado pela manhã.
Doutora Karine, foi um prazer ouvi-la, um bom dia, muito obrigado, hein?
Um bom dia a todos, muito obrigada.
A doutora Karine Manzo é coordenadora do Núcleo de Acolhimento da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas de Fortaleza.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack leva 10 segundos para fazer efeito. Gera euforia e excitação. Acelera a respiração e os batimentos cardíacos. Depois, vem a depressão, o delírio e a fissura por novas doses para compensar o mal-estar. O usuário tem alucinações, paranoia e ilusões de perseguição. A vida vira um inferno. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Rua Carvalho Mota. Esta rua corta os bairros do Parque Araxá e Rodolfo Teófilo e tem por patrono Antônio Frederico de Carvalho Mota, coronel, comerciante e capitalista cearense de Granja, nascido em 1857. Foi deputado estadual, vice-presidente do estado e governou o estado em 1912. Faleceu atropelado por um automóvel no Rio de Janeiro no dia 2 de fevereiro de 1927. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano promoveu audiência pública para debater a regulamentação da atividade off-road no Ceará. A iniciativa atendeu solicitação do deputado Evandro Leitão. O presidente da Federação Off-Road do Ceará, Giovanni Morano, participou do debate e cobrou a regulamentação da atividade para dar mais segurança aos praticantes. A Comissão de Educação discutiu a permanência dos cursos de Filosofia e Sociologia na grade curricular da Educação Básica e Superior e as consequências dos cortes orçamentais. A iniciativa foi do deputado Queiroz Filho, a professora titular do Departamento de Ciências Sociais da UFC e membro da Sociedade Brasileira de Sociologia, Irlis Barreira, participou também da audiência e criticou a falta de valorização do ensino de Filosofia e Sociologia. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou um projeto de lei complementar do Poder Executivo. A matéria altera leis deixando expressa a previsão para recebimento pelo Fundo de Segurança Pública e Defesa Social do Estado de recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública. Já o projeto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará modifica leis para disciplina de recursos administrativos. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação aprovou 11 projetos de indicação de parlamentares. A deputada doutora Silvana dispõe sobre a construção de anexo para acolher os pacientes que permanecem no corredor do Hospital Geral de Fortaleza. Já o da deputada Augusta Brito trata da criação do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Papa Francisco convoca bispos de 9 países que abrangem a Amazônia para debater os principais problemas da região.
Entrevista.
É assunto que vamos conversar com o professor Olavo Colares. Professor Olavo, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes.
Professor, na pauta das discussões, a complexa situação das comunidades indígenas e ribeirinhas, em especial os povos isolados, a exploração internacional dos recursos naturais da Amazônia, a violência, o narcotráfico e a exploração sexual dos povos locais, além da convivência de governos com projetos econômicos que prejudicam o meio ambiente. Qual é a sua avaliação a respeito, professor?
Marcelo e ouvintes, essa questão da Amazônia é uma das problemáticas maiores da humanidade. O planeta Terra fica sempre debruçado, olhando com os olhos bem abertos para a ocupação da Amazônia. Começou lá no século XVII, no período em que o Brasil estava sob o domínio espanhol. A população nativa, a população indígena, já ocupava esse território há alguns milhares de anos, não há uma precisão exata, mas pelo menos em torno de 30 mil anos que o Brasil já tem a presença humana, a presença do Homo sapiens, e de lá para cá esse processo se tornou gerador de polêmicas. Quer dizer, ocupar a Amazônia é necessário? Sem dúvida. Fazer o aproveitamento das riquezas naturais da Amazônia é bom para a humanidade? Sem dúvida, é altamente positiva para a humanidade estudar, sobretudo, a biodiversidade, essa tecnologia toda que permite hoje o aproveitamento pleno da biologia, da vida animal, da vida vegetal. E isso os próprios indígenas já ensinaram aos portugueses, ensinaram aos europeus, aos brancos, quantos chás, quantas meizinhas, quantas poções medicinais que hoje a indústria aproveita, e foram lá os especialistas dos índios, né? Aqueles que tinham estudos sobre a natureza, observando a natureza, e produziam isso. Então nós não podemos ser contra a ocupação da Amazônia, a exploração das riquezas, o aproveitamento disto tudo que a natureza magnífica nos oferece. Agora, o problema é este: até que limite? Até que ponto? E aí o governo brasileiro, na minha opinião, tem feito intervenções importantes. Não é o governo atual, não é o governo do período anterior. São governos ao longo da história que foram se conscientizando da necessidade de proteger, de fazer de forma qualificada esse aproveitamento da Amazônia. E isto, na minha opinião, é merecedor de aplausos. O mundo todo critica o Brasil às vezes e diz que o Brasil não cuida da sua natureza, não procura preservar, o que não é verdade. O que se vê por aí afora, na Europa, na América do Norte, nos mundos mais desenvolvidos, o continente europeu, hoje com a Ásia também, com o Japão, a China, a Índia, avançando enormemente na ciência. Israel é um exemplo do aproveitamento da ciência para gerar para a humanidade melhores condições de vida. Lá fora é que nós não temos as preocupações que hoje nós temos aqui dentro. É preciso conscientizar as pessoas, é preciso lembrar as pessoas que no Brasil o governo, a sociedade estão conscientes disso. E na minha opinião, pode ser que eu esteja até errado, pode ser que eu esteja fazendo um julgamento otimista, mas eu vejo no Brasil essa consciência muito grande, muito forte, para preservar não apenas a Amazônia, mas como a nossa Caatinga, o Cerrado e as diversas porções magníficas do nosso território.
Professor Olavo Colares, a Amazônia é realmente o pulmão do mundo?
Não, essa ideia de pulmão do mundo tá ultrapassada. Hoje a ciência já reconhece que o grande gerador do oxigênio no mundo é a porção oceânica. Os oceanos é que geram, né, as maiores transformações e as maiores gerações de oxigênio de boa qualidade e limpo. Claro que uma floresta é altamente benéfica. A floresta amazônica cobre quase 6 milhões de quilômetros quadrados do Brasil e mais de 7 outros países limítrofes, né? O Equador, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa, a Antiga Inglesa, o Suriname, são também pedaços do mundo que tem o território coberto pela floresta. E essa floresta, por conseguinte, é decisiva, é fundamental, é extraordinariamente importante para que a humanidade se beneficie. Mas essa ideia de pulmão do mundo hoje já não é usada pela ciência, já não se utiliza essa expressão para a realidade dos nossos tempos.
Professor Olavo Colares, quando o senhor fala, a gente sente-se como um aluno recebendo aulas. Muito obrigado.
Obrigado, digo eu, Marcelo, parabéns pelas músicas que tocaram agora, né? Pelas intervenções que foram feitas aí, magníficas, no seu extraordinário programa.
Um abraço para o senhor, muito obrigado. Hein?
A Conservação Internacional é uma organização brasileira sem fins lucrativos, criada em 1990, que trabalha para garantir um planeta saudável e produtivo para todos.
Camila Pitanga é a Amazônia. Eu sou a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Eu mando chuva quando vocês precisam. Eu mantenho o seu clima estável. Em minhas florestas, existem plantas que curam suas doenças. Muitas delas vocês ainda nem descobriram. Mas vocês estão tirando tudo de mim. A cada segundo, vocês cortam uma das minhas árvores. Enchem de sujeira os meus rios. Colocam fogo em mim. E eu não posso mais proteger as pessoas que vivem aqui. Quanto mais vocês tiram, menos eu tenho para oferecer. Menos água, menos curas, menos oxigênio. Se eu morrer, vocês também morrem. Mas eu crescerei de novo.
A natureza não precisa das pessoas. As pessoas precisam da natureza.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria Especial de Participação Social, vai permitir que a população escolha quais devem ser as prioridades da Lei Orçamentária Anual de 2020. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com Gilberto Bastos, ele que é o Coordenador Especial de Participação Social da Prefeitura de Fortaleza. Bom dia.
Bom dia, Anacélio. Bom dia a todos.
Bom dia.
Esse processo começou... com as escolhas dos agentes de cidadania, que nós tivemos 27 mil pessoas que escolheram 481 agentes de cidadania. Esses agentes são representantes, é um para cada 5 mil pessoas. Então, são 39 territórios. Agora, nós estamos no processo de receber as demandas, as propostas para a LOA 2020. Já recebemos mais de 2 mil propostas e vamos até o dia 4/6 recebendo essas propostas através do site participa.fortaleza.ce.gov.br. Toda pessoa pode participar. Serão analisadas as propostas, tem proposta para mobilidade, proposta para saúde. É um canal que tem a população de mostrar e de pedir aquelas suas reivindicações para o seu bairro, né, para a sua comunidade. Então essas propostas são analisadas e até o dia 9 de julho nós estaremos encerrando esse processo e encaminhando para a CEPOG, a Secretaria de Planejamento, para ver se tem orçamento, para ver se tem programas que contemplem essas propostas, para que possa justamente aí ser mandado para a Câmara Municipal dos Vereadores e serem votadas para a LOA de 2020.
Serão eleitas 2 propostas por território, totalizando 78 demandas?
Realmente, mas toda pessoa pode votar no participa.fortaleza.ce.gov.br. Pode ir lá, entrar e votar, que é muito importante a participação de todos.
Então, para participar é só entrar no site.
Justamente, isso os agentes de cidadania, a comunidade, esse espaço criado é uma capilaridade, é um elo de ligação entre a comunidade e a gestão da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Muito obrigado. Conversamos com Gilberto Bastos, Coordenador Especial de Participação Social da Prefeitura de Fortaleza, falando que a Prefeitura, por meio da Coordenadoria Especial de Participação Social, está permitindo que a população escolha quais devem ser as prioridades da Lei Orçamentária Anual 2020. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Fraudes provocam desperdício de mais de 40% de água no Ceará. Esta notícia com a jornalista Tarciana Campos, que fala diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Cerca de 193 mil fraudes na rede de distribuição de água foram flagradas pela CAGES no período de maio de 2018 a abril de 2019. O montante representa uma média de 16 mil fraudes por mês, ou 528 por dia, o que se refere à água furtada da rede e não passa pelo controle da empresa. Do total, 180 mil ocorrências foram registradas em Fortaleza e na região metropolitana. Já no interior do estado, foram cerca de 13 mil. No mesmo período, a empresa investiu R$4.700.000 no setor de combate às fraudes, possibilitando a recuperação mensal estimada de 117 mil metros cúbicos de água, ou seja, 117 milhões de litros. Os principais tipos de fraudes são ligações clandestinas, irregularidades nos hidrômetros e violação de ligações cortadas ou do lacre do medidor. Com os gatos e vazamentos, o Ceará perde 46% de toda a água tratada no estado. As ligações clandestinas, popularmente conhecidas como gatos, por exemplo, ocasionam vazamentos e perdas de pressão na rede, além de poderem levar ao desabastecimento de outras residências na mesma área. Dependendo da faixa residencial, a multa para esse tipo de infração varia de R$ 345 a R$ 2.000. Indústrias podem pagar montante de R$ 6.697. As multas têm acréscimo de 50% em caso de reincidência. Tarciana Campos, da redação.
Os 10 mandamentos para economizar água. Aprenda como evitar o desperdício de água todos os dias e fazer economia. Diminua o tempo do banho. Escove os dentes com a torneira fechada. Não jogue lixo no vaso sanitário. Não deixe uma torneira pingando. Elimine os vazamentos. Na caixa d'água, não a deixe transbordar e mantenha-a tampada. Ao lavar a louça, ensaboe com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma vez. Não despeje óleo na pia da sua cozinha. O óleo polui nossos mares e rios. Reutilize a água do enxágue da máquina de lavar roupas para a limpeza. Use uma vassoura e não a mangueira para varrer a calçada. Sustentabilidade. Bom para o seu bolso. Bom para o planeta.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, reforma tributária, gestão e necessidade de mudança nas empresas, esses são alguns temas que serão abordados na edição 2019 do MKF Overview. É um encontro que acontece amanhã, dia 27, no Luzeiros Hotel, aqui em Fortaleza. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com Moisés Queliano. Ele é contador e organizador do encontro. Bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom, nós estamos aqui promovendo o MKF Overview, que ele tem como a principal missão impactar, mudar o mindset do empresário aqui de Fortaleza, no sentido de atentar para essas questões que são relevantes para o seu negócio. Um dos temas como a reforma trabalhista, a reforma tributária, e teremos também outros painéis, como o RHX, Indústria 4.0, Compliance e a criação da cultura de integridade das empresas. E teremos um painel onde eu tratarei que é o governo, a empresa e o empresário. Quais são os limites e desafios dessa relação?
Moisés, também será tratado no encontro o tema inovação.
Sim, sem dúvida. Nesse painel da indústria 4.0, um dos subtemas é exatamente o impacto da inovação e da tecnologia na indústria atual, na indústria contemporânea.
E a reforma tributária também vai ser outro tema bem discutido durante o encontro.
Exatamente, a reforma tributária ela lidera aí como um dos temas mais cotados para o evento, porque é um momento importante para o nosso país, que a gente está passando, é uma reforma que se discute isso há 30 anos e até agora não saiu do papel. Nós temos aí, na PEC 45 de 2019, essa possibilidade real, né? E não somente a reforma tributária, mas também teremos uma discussão muito forte sobre as tendências fiscais para 2020. Então, tem muita coisa que vai ser mudada, dada a reforma, vai ser muita... A forma de você tributar, a forma de você apurar os impostos sofrerão um impacto muito grande.
Qual vai ser a programação?
Bom, nós iniciamos amanhã às 19 horas lá no Hotel Luzeiros e com previsão de terminar por volta de 22h30 da noite.
E quem quiser participar ainda dá tempo de se inscrever?
Bom, são pouquíssimas inscrições ainda disponíveis, mas corre lá, faz no www.mkfoverview.com.br, faz a sua pré-inscrição e até o final do dia você vai receber um e-mail confirmando se houve ou não ainda a vaga.
Muito obrigado. Conversamos com Moisés Queliano, ele contador e organizador da décima da edição 2019 do MKF Overview. Um encontro que acontece amanhã, dia 27 de junho, no Luzeiros Hotel, aqui em Fortaleza, onde vai ser discutido reforma tributária, gestão e necessidade de mudanças nas empresas. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Nós vamos conversar aqui no nosso programa com a doutora Natália Herculano. A doutora Natália é a primeira-dama da Assembleia Legislativa do Ceará e presidente de honra do Movimento das Mulheres, o Legislativo Cearense. Doutora Natália, bom dia.
Bom dia, Marcelo. É um prazer falar com você. Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia e afiliados. Tudo bom, amigo?
Tudo bem. E o prazer é todo nosso, doutora. Doutora, até agora, qual é o balanço que a senhora faz do trabalho do Movimento das Mulheres, o Legislativo Cearense?
Pois é, Marcelo. O Movimento das Mulheres, eu vou explicar mais ou menos, a nossa bandeira é a mulher mesmo. E nós já tivemos uma série de palestras, já levamos vários palestrantes importantes para a Assembleia, palestrantes de cultura de paz que falam sobre constelação familiar, levamos psiquiatras, dermatologistas, nutricionistas, fizemos um tipo de palestra super interessante. A partir de aí, as coisas foram chegando até nós. E aí, desde então, a gente está com três projetos maravilhosos, um deles voltado para a mulher, que é o projeto Bem Me Quero. A gente deve estar fechando hoje com o fórum essa ligação aí com o fórum, que a gente vai levar tanto cursos profissionalizantes como palestras de autoestima para as presidiárias de regime semiaberto. Mas como você sabe, né, Marcelo, a mulher é um bicho bem versátil. Então aí começaram a aparecer outras coisas. E agora a gente já está também com implementação num projeto de autismo, já que a gente descobriu que as servidoras da casa da Assembleia Legislativa, muitas têm filhos e netos com o problema do autismo, e notamos essa carência com o setor, junto com o Departamento de Saúde, notamos essa carência do atendimento voltado para o autista. Tem a Quarta Cultural também, que também já está com o projeto pronto, só não foi feito ainda por causa dos trâmites legais que estão sendo ajustados para que seja tudo direitinho, com os devidos tudo direitinho para não ter problema nenhum. A Quarta Cultural tem a intenção de, todas as primeiras quartas-feiras do mês, trazer um artista local, abrir as portas da casa, que essa casa é maravilhosa, é linda, é um equipamento do povo, e a gente considera que pode estar sendo pouco utilizada pelo povo. Então, a ideia é realmente abrir as portas para o povo, é valorizar o artista cearense, é levantar a bandeira da mulher que está tão sofrida. Hoje mesmo nós estamos comemorando o aniversário da Casa da Mulher Brasileira, que dá todo o suporte para as mulheres que sofrem violência doméstica. Então, o movimento não para. O movimento é assim. É igual a mim, não para de falar um minuto.
E nós concluímos, então, que daqui até o final do ano, muita coisa ainda será feita pelo movimento das mulheres do Legislativo Cearense, né, doutora Natália?
Muita coisa voltado para as servidoras da casa, mas não só para elas, para a sociedade cearense. Inclusive, o projeto do autismo, ele atende as servidoras da casa, mas também atende as comunidades vizinhas. Então, muita coisa boa vem por aí. Assim, nós estamos cheios de boas intenções e boas energias para fazer movimentar essa casa.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom dia, doutora.
Muito obrigado, querido Marcelo. Espero muito em breve voltar ao seu programa para contar bem direitinho cada um desses projetos que estão sendo, assim, terminando de afinar.
E nós ficamos aguardando.
Tá certo.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto.
Na Feira de Oportunidades do Grau Técnico acontece aqui em Fortaleza, simultaneamente em duas unidades na amanhã, quinta-feira, dia 27. A participação desta feira é gratuita e é voltada para os jovens que estão no mercado de trabalho ou então que já trabalharam e estão querendo voltar ao mercado atualmente. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Charlene Fernandes, ela que é coordenadora da Feira de Oportunidades. Bom dia.
Bom dia, eu sou assessora de recursos humanos da Grau Técnico, da Unidade Bezerra, e nós estamos oferecendo ao nosso público em geral, desde análise curricular, a recebimento de currículo, dicas de entrevista de seleção, cadastros para estágios de emprego, imunização, nós vamos ter vacinação também na nossa feira, nós vamos ter consultas, palestras de mercado e carreira, vamos ter participação das palestras do EMOSSE, sobre doações de sangue. A entrada, com certeza, é 1 quilo de alimento, porque nossa causa está apoiando a Cruz Vermelha de ajudas humanitárias. Então, vai ter sessões de maquiagem, vai ter sessões de corte de cabelo. Então, tudo isso na Feira de Oportunidades. E, principalmente, tudo voltado à inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Então, aproveita a oportunidade, é gratuito. A entrada é uma ação social, 1 quilo de alimento. E você tem o link em todas as nossas redes sociais da sua forma de inscrição, ok?
Também para os participantes, vai ter consultas oftalmológicas.
Exatamente, nós estamos com uma parceira e com certeza vai sortear alguns brindes para a gente acerca de óculos de grau e acerca de óculos esportivos. Então aproveite essa oportunidade.
Eu gostaria só que você repetisse, por favor, como as pessoas podem participar e o endereço.
Ótimo. Nós estamos com o link no Instagram oficial, Grau Técnico Bezerra. Lá tem um link onde você clica nesse link e já tem um formulário de inscrição. Também nós estamos sendo anunciados pelo site www.grautecnico.com.br e o nosso telefone de acesso é o 3217-1411, para maiores dúvidas.
Participação gratuita.
Isso, muito bem. Venham todos.
Muito obrigado. Conversamos com Charlene Fernandes, coordenadora da Feira de Oportunidades, que acontece aqui em Fortaleza amanhã, dia 27 de junho, nas unidades da Grau Técnico. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Amor, já tá pronto? A gente vai se atrasar?
Tô sim. Gostou do look?
Você vai de bermuda e chinelo pro casamento da minha irmã?
Tem coisas que não combinam, mas seu sangue combina com o de alguém que precisa. O Ideia Certa está apoiando o Junho Vermelho, um movimento que acontece todos os anos para estimular a população a doar sangue e ajudar cada vez mais pessoas. Faça parte você também. Ideia Certa, promovendo solidariedade por todo o estado. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje com o coordenador do PROCON Assembleia, doutor Rodrigo Colares. Doutor Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio aqui na Assembleia. É mais uma vez um prazer estar participando do seu programa.
Ora, doutor, o prazer é todo nosso. Nós queríamos saber como é que está a validação do organograma do PROCON como uma das etapas para a implantação do sistema de gestão de qualidades.
Marcelo, estamos com um procedimento já bastante avançado. A gente tem sempre que ressaltar que o PROCON, órgão de defesa do consumidor, ele já presta esse serviço à sociedade, presta um serviço muito bem comprometido por todos os funcionários e um serviço de alta qualidade, até porque nós temos uma demanda bem alta, bem grande. E o seguinte, a certificação ela vem ratificar um procedimento que nós já fazemos, que é um órgão muito bem estruturado e profissionais muito bem capacitados. A gente está nesse momento, sim, de formação do organograma, onde nós estamos definindo exatamente quais são os postos e as atividades e quem são os responsáveis, os personagens, os funcionários, que terão as suas atribuições muito bem definidas. Eu acho que essa certificação ISO, acima de tudo, é um ganho para a nossa sociedade em geral e para o PROCON, certamente, que vai adquirir mais qualidade, um esmero maior na prestação desse serviço.
Doutor Rodrigo Colares, um dia de hoje, uma quarta-feira, é um dia de muita movimentação no PROCON Assembleia?
Marcelo, nós estamos nos avizinhando das férias escolares e, assim, a gente sempre aumenta muito a nossa demanda nesse período. Dia de quarta-feira, segunda-feira, o nosso atendimento é muito sazonal. Mas quando se aproxima esse momento de férias, as famílias normalmente tiram as férias e as férias elas correspondem ao momento de liberdade maior até para resolver esses problemas. E quem não tem problema de relação de consumo, né, Marcelo? Então, esse mês de julho agora nós teremos uma demanda aumentada, com certeza.
Vamos então aproveitar para desejar ao senhor e toda a equipe um bom trabalho, hein?
Marcelo, muito obrigado a você e a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Um bom dia.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, Você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora o repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio.
Será lido na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira no plenário 13 de maio o projeto de lei de autoria do deputado Nelinho, que institui no calendário cultural oficial do estado do Ceará o evento Natal de Amor e Luz do município de Jaguaribe. Serão lidos três projetos de indicação, sendo dois de autoria do deputado Carlos Felipe e um do deputado Agenor Neto. Um dos indicativos do deputado Carlos Felipe determina que os hospitais polos e estratégicos do estado do Ceará disponham de salas estruturadas e equipadas para a realização do primeiro atendimento de emergência de pacientes com acidente vascular cerebral ou doença arterial coronariana. O do deputado Agenor Neto altera dispositivos da Lei nº 12.023, de 20 de novembro de 1992, que dispõe sobre imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, no âmbito do estado do Ceará. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Evandro Leitão, Antônio Granja, que cedeu tempo para o deputado Acrísio Sena, Júlio César Filho, que cedeu tempo para o deputado Guilherme Landim, deputado Augusta Brito e o sexto tempo, deputado Acrísio Sena, cedeu tempo para o deputado Júlio César Filho. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Heitor Ferrer e Agenor Neto e Carlos Felipe. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Nós estamos terminando o programa de hoje. No quadro Ouvidoria Ouvidora do Jornal O Povo, Daniela Nogueira. Nós entrevistamos Karine Manzo, do Núcleo de Acolhimento da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas e Fortaleza. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Marlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados. Entrevista com o professor Olavo Colares. A primeira-dama da Assembleia Legislativa e presidente de honra do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, doutora Natália Herculano, também participou do programa. No quadro Direitos do Consumidor, o coordenador do PROCON Assembleia, doutor Rodrigo Colares. A jornalista Tarciana Campos falou diretamente da sala de isenção, redação da Rádio FM Assembleia, sobre fraudes provocam desperdícios de mais de 40% de água no Ceará. Repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, e entrevistou Gilberto Bastos, coordenador especial de participação social da Prefeitura de Fortaleza. Conversou também com o Dr. Moisés Queliano, contador e organizador da segunda edição do MKF. E também com a senhora Charlene Fernandes, coordenadora da Feira de Oportunidades. Silvio Augusto, há pouco, diretamente do plenário 13 de maio, reportou-se a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã às 7h30, depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.